Declaro aberta a 20ª reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura, que se realiza nesta data, 28 de maio de 2014. Antes de iniciarmos os trabalhos, submeto a apreciação do plenário, a dispensa da leitura e aprovação da ata da última reunião da CCT. Senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal, juntamente com as notas taquigráficas. Iniciando os trabalhos da nossa reunião, informamos que essa audiência pública é realizada em atendimento aos requerimentos de número 4, 9 e 14, todos de 2014, da autoria dos excelentíssimos senadores Walter Pinheiro, Rodrigo Hollenberg e Aníbal Diniz, aprovados por essa comissão. Destina-se essa audiência pública a instruir o projeto de lei da Câmara de 59 de 2003, que regulamenta o inciso 3º do artigo 221 da Constituição Federal, referente à regionalização da programação, cultura, artística e jornalística e à produção independente nas emissoras de rádio e TV e da outras providências. Temos, então, a honra de convidar para a composição da mesa a deputada Jandira está a caminho, a senhora Regina Piazza, diretora executiva da Associação Brasileira de Produção de Obras Audiovisuais, a APRO. Tudo bem. O senhor Luiz Roberto Antonique, diretor-geral da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT. Tudo bem, Luiz. O senhor José Leal Neto, assessor jurídico da Associação Brasileira de Radiodifusores, a ABRA. E, por fim, fechando a composição da nossa mesa de expositores, o senhor Marco Antônio Altberg, presidente da Associação Brasileira de Produtores Independentes de Televisão, ABPTV. Tudo bem? Associação para a Promoção da Excelência do Software Brasileiro, Softec, e Agência Nacional do Cinema, ANCINE, declinaram dos convites feitos. Lamentamos a ausência de ambas as entidades, mas destacamos que a presença da ANCINE seria de grande valia para o debate, pois o tema relaciona-se diretamente à tua competência, que é responsável pelo fomento do mercado do cinema e do audiovisual no Brasil. A sua experiência seria de grande valia para essa audiência pública, especialmente a partir da promulgação da Lei da TV por Assinatura, que trouxe significativo incremento para o mercado nacional das obras audiovisuais. O presidente me ligou, acabei de falar com ele, o presidente da ANCINE, disse que tinha um compromisso em Paris, está voltando agora e infelizmente não pôde comparecer, mas se prontificou, obviamente, a conversar com a gente, senador Valdir. Né, para a gente conhecer também a oposição da ANCINE, que vai ser importante para Vossa Excelência, principalmente, né, no seu relatório. O tema regionalização da programação da radiodifusão, apesar de controverso, entra numa seara complexa e que certamente desperta as mais diversas opiniões. Temos que observar que a radiodifusão atinge hoje cerca de 96% da população brasileira, sendo um importante vetor de informação e desenvolvimento. E na medida em que temos diversas realidades, costumes e culturas por esse imenso país, há que se considerar também as necessidades regionalizadas. E daí, imaginamos, surge justamente a proposição da nossa deputada Jandira Fegali. Ainda o exemplo dado a partir da lei do SEAC, ou Lei da TV por Assinatura, é de grande importância para a nossa análise, pois é inegável que o mercado nacional de obras audiovisuais experimentou um grande crescimento, com obrigação da adoção de cotas nacionais. Ou seja, se por um lado é importante escutarmos o setor de radiodifusão sobre a sua visão quanto ao tema, não se pode destacar esses pontos, não se pode descartar esses pontos, de forma que, além de incentivo ao mercado nacional, tenhamos também o fortalecimento e a preservação das culturas regionalizadas. Temos, então, uma grande representatividade dos mais diversos posicionamentos em nossa mesa. Apesar da ausência da Ancine e da Softec, mas certamente receberemos os esclarecimentos necessários para que possa a CCT debruçar-se sobre esse assunto e deliberá-lo da melhor forma possível. Passamos, então, para a apresentação por nossos expositores, tendo cada um tempo de 15 minutos para sua apresentação.
Senhor, pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senador Rodin Raup.
Senhor presidente, senador Zé Perrella, senhora e senhores convidados, entidades aqui presentes, eu queria já antecipadamente pedir desculpa, vou poder ficar aqui mais ou menos uma meia hora, uns 40 minutos, tem um evento no Palácio do Planalto, onde a presidente vai assinar uma medida provisória sobre o aumento da mistura do biodiesel no óleo diesel, e eu sou o vice-presidente da frente parlamentar do biodiesel. Então, vou pedir desculpa, a minha assessoria vai ficar aqui, a Karina vai ficar aqui anotando tudo, e depois ela vai me passar para que eu possa embasar melhor o meu relatório. Já chegamos já muito próximo já do equilíbrio, eu sempre falo que o relator... Ele não é mais nada do que o mediador das partes, né? De todas as entidades interessadas na matéria. Então, já avançamos bastante. A autora, né, desse projeto, a deputada Jandira Fegali, tem conversado frequentemente comigo e nós estamos e vamos continuar ainda a conversar. E a hora que estiver no ponto, a gente apresenta o relatório. Eu espero que após essa audiência pública, com todos esses expositores aqui, nós podemos chegar ao equilíbrio desse projeto e poder apresentar para a votação final. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senador Waldir Hope. Então, com a palavra, a diretora executiva da Associação Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais, a senhora Sônia Regina Piazza.
Bom, senhoras e senhores, bom dia. Senador Zezé Perrella, muito obrigada. Eu sou Sônia Regina Piazza, da APRO. A APRO é uma associação que atua há 41 anos no segmento das obras audiovisuais. Ela representa as maiores produtoras do Brasil e com resultados financeiros para o Brasil bastante significativos. Falo ainda em nome da maioria das produtoras de todo o Brasil, porque a APRO tem 120 produtoras apenas no seu escopo de todo o Brasil, são as maiores, mas dentro da configuração desse país tem 5 mil produtoras cadastradas na Ancine. Então, eu ressalto que a produção audiovisual independente é uma indústria não poluente, formadora de mão de obra qualificada, com tecnologia de ponta, porque é isso que se necessita de um mercado para gerar imagens. A produção independente gera divisas para o nosso país e promove a disseminação da nossa imagem. Além disso, atuam na promoção e na excelência do Brasil como destino de audiovisuais para produtores estrangeiros. O Brasil é a bola da vez e ele vai continuar sendo por mais algum tempo. Nós temos um território imenso, com uma diversidade étnica incrível, e nós fazemos dele, junto com outros projetos, junto com a BPI TV e o Cinema do Brasil, um trabalho muito importante para que isso aconteça. Então, eu fiz aqui várias páginas para falar, mas como eu fui a primeira, então eu peço desculpas, eu não estou acostumada a falar em público, principalmente na frente de pessoas tão importantes, mas eu queria deixar claro que a regionalização é uma coisa muito importante para nós, porque o Brasil necessita da produção independente, da produtora independente, em todos os estados que cada um dos senhores senadores foram eleitos, a gente quer ter uma produtora independente forte. Eu acho que assim, é uma necessidade do Brasil que a gente descentralize do eixo Rio-São Paulo, não que nós não gostamos, eu sou de São Paulo, nós temos 2.000 produtoras em São Paulo, tem serviço para todo mundo, tem trabalho para todo mundo, mas que poderia ser disseminado para o resto do Brasil. E é de forma muito importante, porque, por exemplo, nós não temos uma parceria, se eu precisar filmar a Floresta Amazônica. nós temos que sair daqui com todos os equipamentos, fazer gastos excessivos, porque lá não se dispõe, nas produtoras independentes, de equipamentos, pessoal qualificado, técnicos, para que a gente possa ter realmente uma assessoria qualificada. A regionalização, o Brasil é um gigante, não pode ser norte, sul, leste, oeste. Eu acho que cada região dessa, rica em estados, ela tem que ter suas produtoras independentes. A regionalização, no texto da forma que ele está atualmente, ela não deve ser considerada, porque ela não representa o nosso anseio. Né? A gente quer realmente, volto a repetir, produtoras de verdade fortes, fortalecidas. Imagina que em cada lugar, hoje Recife tem um polo produtor importante, mas a gente ter um polo produtor nas Alagoas, um polo produtor com produtoras que venham a efetivamente poder fazer a produção regional, independente, contando com as cotas, contando com a Lei 12.485, que já está aprovada. Então, é isso que nós buscamos, o fortalecimento do audiovisual da produtora independente. Então, eu vou ler aqui uma coisa que eu trouxe. O estabelecimento de mecanismos legais que garantam não somente o estímulo, mas a efetiva obrigatoriedade legal no cumprimento das cotas para compor a grade de programação dos radiodifusores por produtores brasileiros independentes nos diversos estados brasileiros. A necessidade de considerar as variações de audiência ao longo do dia, a fim de que a regionalização não de conteúdo feita por produtora brasileira independente tenha efetivamente a pretendida pelo texto legal. Os custos de produção dos programas independentes se consolidaram na prática verticalizada, que é a emissora de televisão, dos radiodifusores, né? Na produção e veiculação de conteúdo em suas grades de programação. Então, vai lá, as emissoras fazem suas programações e botam no ar. A produtora independente fica, e como no São Paulo, no Rio, também está um pouco afastada. Evidentemente, as emissoras compram alguns programas, filmes brasileiros, mas não é uma coisa que tenha, não é uma obrigatoriedade, mas é exatamente o que a gente está precisando. Porque o nosso país é rico demais, a nossa cultura, e não há de como se duvidar da criatividade do povo brasileiro. Onde quer que a gente vá, a gente é referência de organização. Eu estou falando pelo mercado do audiovisual inteiro. A APRO participa de uma comissão chamada Board Summit Producers, que a gente se encontra duas vezes por ano em algum país do mundo, e nós somos referência mundial de organização no audiovisual. Principalmente na parte que me cabe, que é o audiovisual publicitário. E as grandes produtoras publicitárias hoje também fazem o audiovisual de conteúdo. Vários filmes, aliás, os de maiores sucessos, sempre são feitos, assim, pelo menos os que a gente ouve, que tem bastante bilheteria, pelo pessoal que está acostumado na publicidade. A gente viu Os Filhos de Francisco, que vem de uma produtora chamada Conspiração, que é de um diretor de publicidade. A gente viu Fernando Meirelles, que tem sua produtora independente, que se tornou um diretor conhecido mundialmente, que concorreu ao Oscar. Essas divisas que a gente procura, e essas pessoas, elas estão em todo o Brasil, elas não estão só no sudoeste desse país. E elas precisam de ter a sua programação, sua cultura, o seu reconhecimento. Porque eu não vim aqui, senhores, falar de lei para quem conhece lei. Eu vim dizer o nosso anseio porque eu não preciso dizer da lei, do projeto da deputada Jandira, que na época, para nós, era um grande projeto, que a gente lutou muito e que ficou parado ali na Câmara. Para nossa quase infelicidade, nós ficamos muito frustrados, porque ele ficou parado durante muitos anos, certo? E agora a gente revê surgir essa discussão muito importante, mas sem, de verdade, sem que ela se aprofunde mais, sem que ela tenha realmente um conteúdo que contemple a produção independente, dentro das cotas, dentro da Lei 12.485, que já existe, seria, na nossa opinião, um retrocesso. Então, eu acho que eu não tenho muito mais coisa para dizer. Eu me sinto, por estar há 30 anos falando de publicidade, e há muito pouco tempo eu tenho essa condição de falar de conteúdo, porque nós até hoje temos dentro da APRO e do setor um projeto do SEBRAE de qualificação e capacitação que vai para o Brasil inteiro. Olha a importância. O SEBRAE nos ajuda a capacitar, de norte a sul, de leste a oeste, pessoas dentro dos estados para terem uma tela para apresentar os seus programas. Hoje em dia, a gente vê a GNT, que é quase integralmente, acho que até totalmente, programação brasileira. Os programas são interessantíssimos. Todos os brasileiros querem se ver retratados. Eu acho que uma casa, um estado ou um país que não tem, como disse o Barretão, né, Marcos, na audiência pública, ele disse que uma casa sem o seu povo se ver na televisão é como uma casa sem espelhos. E a gente, apesar de eu ser uma televisiva compulsiva, adoro ver televisão, faz parte da minha formação, eu acho que a produtora independente, ela precisa ter o espaço. Nós precisamos formar jovens, nós precisamos que as produtoras independentes de todo o Brasil busquem os jovens. Nós temos, a gente vê coisas nas favelas do Rio de Janeiro, as TVs comunitárias. Isso congrega, isso tira o jovem da pobreza que ele vive, na maioria das vezes, e traz para ele uma alegria, porque eu tenho um projeto junto do Luciano Huck, que é o Instituto Criar. A gente dá 300 vagas todos os anos para 300 jovens recém-saídos das oficinas do Criar, desde cenografia até maquiagem. As produtoras independentes de São Paulo, elas absorvem. Eu tenho além da APRO ter dentro do Instituto Criar do Luciano Huck, nós temos uma pessoa que trabalha para a APRO só para buscar os estágios para os jovens, porque também não adianta formar e eles não terem onde trabalhar. Algumas emissoras de TV absorvem também um certo contingente, mas a grande maioria vem para as produtoras independentes. Então, eu creio que é isso que eu tinha para dizer. Eu falei aqui, eu fiz um papel, mas falei de lei, e eu achei que, para a lei, eu não sou advogada, eu sou uma pessoa que vivo do audiovisual desde os 17 anos. Eu também fui uma moça que cresci trabalhando e estudando, fiz faculdade à noite e fui para o audiovisual, varrei estúdio e cheguei à direção, cheguei a ser primeiro assistente de direção, depois pesquisadora e hoje, depois fui montadora, fiz todas as vagas que tinha, eu fui buscar. Então, assim, não estou falando de mim, estou dizendo que eu sou um exemplo que pode ser para todos os outros jovens de todo o país. Era só isso, senador. E muito obrigada.
Muito obrigado, senhora Sônia. Nós invertemos aqui as falas, em função que a deputada Jandira Fegaz não tinha chegado ainda. Então, eu passo agora a palavra para a deputada Jandira Fegali, que é autora do projeto original na Câmara.
Vamos lá.